Olá!
Olá!
Estamos aqui outra vez, estamos de volta. E... a nossa terceira história.
É a terceira?
É a terceira história.
Pois é, que a primeira eram duas.
É o quarto episódio, mas é a terceira história.
Exatamente.
E se calhar vamos nos apresentar outra vez, porque as pessoas ainda não estão muito habituadas.
Exatamente.
A nós.
Exatamente. Pode ser que alguém...
Se é que alguém nos está a ouvir.
Chega aqui e começa pelo quarto episódio.
Exatamente. Típico. Que é isto e quem são estas malucas.
Exatamente.
Eu sou a Paula.
Eu sou a Maria João.
Sou atriz e a tentar ser podcaster.
Eu sou a Maria João e neste momento sou só podcaster. Eu só vivo disto. Portanto... Ouçam, por favor, que eu preciso de pão.
Nós vamos contar sempre uma história de crime real, uma à outra. Contar com, claro, algum cuidado para ser objetivamente correto e para ser fidedigno, e as fontes à partida são boas, mas não é um trabalho jornalístico. Não queremos aqui cruzar tudo o que seja fonte e fazer uma pesquisa exaustiva. Não, vamos contar uma à outra como se estivéssemos num café.
Exatamente. E se estivermos erradas, não nos digam, porque nós não aguentamos. O nosso ego não aguenta.
Estamos muito sensíveis.
Provavelmente estamos erradas em muita coisa, mas o que nós queremos é impressionar uma à outra, é contar uma história que a outra não tenha ouvido, ou que seja a primeira vez que está a ouvir naqueles termos. Às vezes dizemos piadas e brincamos com as coisas, nós não estamos a brincar com a morte ou com o sofrimento das pessoas, nós estamos a encontrar aqui uma forma de aligerar um assunto que é pesado, que nos interessa às duas, o true crime, portanto o crime real interessa-nos às duas muito, mas há formas de falar disto que não são pesadas,
claro,
e que se calhar ajudam a exorcizar alguns dos medos que nós temos.
Sim.
Eu acho que há esta questão das mulheres serem muito consumidoras de crime real, há uma razão para isso. Eu acho que nós gostamos de expor-nos a estas histórias para pensar no que é que seria se fosse connosco,
claro,
o que é que faríamos.
Somos o alvo da grande parte delas e, portanto, isto para nós existe na vida. Nós somos, desde pequeninas, é cuidado com os monstros, cuidado com os homens, cuidado com os outros, e os homens não têm isto quando crescem.
Pois não, pois não. Eles estão todos à vontade na vida.
Muito à vontade.
Pronto, e portanto, espero que ao mesmo tempo que a Paula e eu nos descobrimos uma à outra e descobrimos as histórias uma da outra, sim, porque isto é a quarta vez que gravamos, mas também a quarta vez que nos vemos.
Que nos vemos na vida. E neste momento estamos às voltas para lançar o podcast e ainda estamos a lidar com coisas muito constrangedoras, como sendo ouvir-nos.
E a nossa própria voz.
As nossas vozes, que agradável.
Portanto, se têm queixas em relação às nossas vozes também, não façam, porque não há
façam.
Nada a fazer. Esta é a voz
é.
Que Deus nosso Senhor nos deu.
E ainda estamos muito frágeis em relação a esse assunto. Ainda não conseguimos lidar.
Exatamente. Portanto, obrigada por nos estarem a ouvir. Se é a primeira vez que nos ouvem, bem-vindos.
Bem-vindos.
Ao Parecia Tão Boa Pessoa.
Ao Parecia Tão Boa Pessoa. Ai, gosto tanto do título. Já temos título.
Já
atenção.
Temos título.
É a primeira vez que estamos a gravar em que já temos título.
Então, vamos a isto, porque
vamos
hoje
à nossa história.
Vamos ouvir uma história contada
hoje
pela
sou
Paula.
Eu a contar, portanto, vamos a isto. Quem está por dentro do true crime conhece esta história, porque ela é considerada a santa padroeira das mulheres badass. Pá, eu estou a tentar acabar com os estrangeirismos. Não é possível traduzir badass.
Que é uma mulher
do
badass.
Mau rabo.
Mau rabo.
Uma super santa padroeira da mulher do mau rabo.
Rabo mauzinho.
Mauzão. Não dá. Portanto, vou manter algumas expressões. Badass é uma delas. Ela é santa padroeira das mulheres badass. Isto é uma história de um ataque brutal. E também de uma história de sobrevivência inacreditável. E de coragem e de resistência perante uma adversidade incrível por parte de uma miúda de 15 anos.
15 anos?
15 anos!
Meu Deus, eu com 15 anos nem sabia nada da vida.
Eu 15 anos achava super badass ir para o café sozinha à tarde.
Exato. Tenho dinheiro para comprar gomas.
Ai, vou comer dois bolos, duas pirâmides. Não, pá, não, pronto, vamos ver. Ela sobrevive, que numa situação destas de crime, acho que é um ótimo spoiler, já sabemos, ela
eu
vai
ótimo,
sobreviver a isso.
Começar já sabendo que esta rapariga está
ela
viva.
Ela sobrevive.
Ótimo.
Portanto, isto é... E esta história é contada na voz dela. Ela conta tudo, ela lembra-se de tudo, ela relata tudo. Ela é uma corajosa. Vamos lá. Isto acontece no dia 29 de setembro de 1978, em Las Vegas. Ela é uma rapariga de 15 anos, vivia em Las Vegas. Os pais trabalhavam em casinos, eram muito rígidos com ela. Eram 7 filhos e os pais estavam a passar por um divórcio super complicado. Ela sentia que não estava bem em casa e fugiu de casa. E foi para a zona da Bay Area de São Francisco e teve uns tempos a viver por lá. Ela tinha um namorado, vivia com o namorado e a vida não era fácil. E eles viviam num carro, eram dois miúdos que tinham pouco dinheiro, poucas condições. Imagina São Francisco no verão a viveres dentro de um carro. Meu Deus, querido, nem quero imaginar.
Olha, mas ele... Bem, São Francisco no verão também é um frio. É tipo Sintra.
É. Tinha ideia que era tipo Califórnia, super quente.
Não,
quente,
mas
quente,
em São Francisco quente. É um gelo.
Ah, olha,
é,
pronto.
É tipo Sintra. É tipo
fico mais
microclima.
Mas também estarem gelados dentro de um carro, não é?
Mas não. E o rapaz tinha a idade dela também?
Acho que era ligeiramente mais velho, mas também era um adolescente. Fica um tempo a viver lá, a coisa não corre muito bem, porque as condições não eram boas. E a determinada altura, ele é preso por... suspeita de violação. Isto não está bem explicado, acho que ela não sabia nada disto, mas pronto, ela de repente vê-se outra vez sozinha, numa situação complicada, e quer voltar para a casa da família e quer ir ter com o avô. Aqui não está muito certo, há sítios onde dizem que ela quer ter com os pais, outros que ela quer ir ter com o avô, não interessa. Ela quer-se pôr a andar dali e tem que fazer uma viagem de longa, muito longa, para voltar para a família depois de um período complicado onde esteve a viver sozinha. Pé de boleia para a viagem nos anos 70 era super normal pedir-se boleia.
Mas essa é uma coisa que nestas histórias me faz sempre imensa impressão. Imensa. Mas há imensa gente que andava à boleia.
Pedir boleia é o buffet do psicopata.
Pois é. Buffet.
Eles passam, não queres, não queres, não queres, quer aquilo.
Pois é.
É horrível. Pois como é que as pessoas sujeitavam a isto? Mas isto era mesmo quase, era um modo de vida, era um estilo de vida, era muito normal, havia clubes sobre pedir à boleia, havíamos aqui. Era uma prática habitual. Ela tinha muita experiência em andar à boleia, era quase uma forma de liberdade, de poderes ir para qualquer lado. Ela está a pedir à boleia. E atrás dela estão duas pessoas também a pedir à boleia. Acho que eram dois rapazes, um rapaz e uma rapariga, mais velhos do que ela. 18. A pedir à boleia também. Uma carrinha para e o condutor era um homem com um aspecto de avô. Ele aparentava 60 e tal anos. Depois sei que o homem tem 50, mas se calhar tinha um ar muito carregado, muito pesado, completamente grisalho, uma barriguinha grande, um fato macaco vestido, tinha muito ar de avô. Ela dizia como ela ia ter com o avô, ele tinha muito ar de avô, ele disse logo de início, esclareceu logo que era casado, tinha uma filha de 15 anos da idade dela. E ela sentiu-se segura.
Claro, o que é que um homem de meia-idade branco te poderá fazer mal na vida?
Claro, ainda por cima com a aparência do avô, claro. Parecia 60 e tal anos. Ela disse, ok, o senhor às tantas vira-se para eles e diz, eles iam todos para o mesmo sítio, e o senhor diz, só tenho espaço para um, sendo que eles viam a carrinha, e a carrinha era uma van, estava completamente vazia, e disseram, só tenho espaço para a mais nova, que era a Mary Vincent, e os outros dois disseram, não vás, não vás, isto é estranhíssimo, é muito, muito, muito suspeito, portanto não te metas, claro, na carrinha, mas ela estava completamente estourada. Ela estava há mais de 12 horas a tentar fazer a viagem.
Ai, coitadinha, ela já começou isto cansada. Já. Agora estou-me a perceber depois.
Ela começou isto derreada. Ela só queria chegar a casa e dormir. Coitadinha. Ela já estava nas últimas forças dela. E ela pensei, olha, vou acreditar. Ele não me parece, de facto, uma pessoa que faça qualquer coisa. Vou aceitar a boleia dele. Faz-me imensa impressão ele dizer-lhe que tinha uma filha da idade dela. A gente já vai ver o que é que ele faz, mas como é que ele tem uma filha da idade dela e faz este tipo...
Ou será que disse isso só para ganhar a confiança
dela?
Não,
dela? Tinha mesmo. E depois, mais tarde, vamos descobrir, já vos estou a contar, mas mais tarde vamos descobrir que ele era um alcoólico altamente agressor da mãe e da filha. A filha fugiu dele a vida toda.
Coitadinho.
Toda. Uma coisa horrível, ele teve que mudar de nome, teve que mudar de terra várias vezes... Acho que ele odiava mulheres e era um agressor horrível da filha e da mãe dela. Era terrível aquilo mesmo. Bom, ela entra no carro, segue em viagem. A viagem sem sobressaltos, ela diz que só houve uma coisa, só houve um pormenorzinho que ela achou super estranho e que foi a primeira vez que teve um feeling que alguma coisa ali não estava bem. Ela espirra e ele mete-lhe imediatamente a mão no pescoço, as roupas para baixo e tenta-lhe apalpar as amígdalas, as
O
glândulas.
quê?
E ela achou aquilo assim uma coisa um bocado estranha, como é que depois de um espirro o homem está-lhe a palpar as amígdalas e as glândulas do pescoço todas? E ela reagiu, não gostou daquilo, achou estranho. E eu, não,
Sim.
desculpa, era só para ver se estavas a ficar doente. Mas que ela achou uma coisa assim um bocadinho esquisita,
Sim.
e, mas deixou passar. Estava tão cansada que adormeceu. Quando ela acorda, percebe que eles, em vez de estarem a ir na direção para onde ela precisava de ir, que era para Las Vegas, uma coisa assim, estavam a ir, era para sul, estavam a ir para este, para Reno, que era para onde ela precisava de ir, estavam a ir numa direção completamente diferente. E ela assustou-se muito e virou-se contra ele e disse que, para onde é que estás a ir, aflita, não foi isto que combinámos? E ele responde, sou um homem honesto que fez um engano honesto e peço desculpa e que ia retomar o caminho certo. Ela achou aquilo um bocadinho desconfiada. Quando ela percebe que está no caminho errado, tenta encontrar alguma coisa à volta dela para se fortalecer, uma arma, se tivesse que proteger
Sim.
qualquer coisa, encontra um pau, não percebi bem que tipo de pau, e é com esse pau que ela ameaça a dizer: não foi isto que combinámos, vai para o caminho certo. Ele diz: sou um homem honesto que fiz um erro honesto. E volta o carro para irem então para a estrada certa. Nesta zona, nesta coisa, aquilo há muito o que eles chamam no man's land, que é, são áreas imensas, onde não há nada,
Desertificadas, não
exatamente.
há
É só culto, não há
habitação.
habitação, não há pessoas, é só
Sim,
culturas ou
sim.
até terras sem nada. Pronto,
Sim.
portanto, isto é uma zona de muito pouca
Opa, mas
gente.
tu já viste, e realmente os tempos eram outros, porque nós éramos muito controladas para sermos muito afáveis e educadas e não questionar, porque a quantidade de, como diziam os jovens, red flags que já apareceram nesta história e que deveriam pôr a milhas, eu atirava-me do carro em
Claro.
movimento.
Claro, claro.
Mas ela ainda continua a dar não sei quantas hipóteses ao senhor
Sim,
honesto,
sim.
porque se calhar parecia mal
E
ser
uma
mal
coisa,
agradecida
sim, e
ou
uma
ser
coisa muito
desagradável.
curiosa é, imagina que esta situação tinha sido muito diferente se ela tivesse roubado um carro para ir para casa e
Pois.
depois tivesse pago a pena.
Pois.
Tinha sido muito mais leve do que tudo o que lhe vai acontecer na
Pronto.
vida.
Ai, então conta-me. As
Tu
coisas
conheces esta
horríveis.
história? Tu
Conta,
lembras desta
conheço,
história?
lembro.
Ai, meu Deus, vamos lá, vamos lá. Pronto. Ele dá a volta ao carro e a determinada altura para na berma porque diz que tem que fazer xixi. A esta altura ela já estava com as antenas completamente no ar. Só que ela pensou, é um homem velho, barrigudo, e eu sou uma rapariga jovem, e se eu precisar de correr dele, eu vou conseguir fugir dele. E ela sai do carro também, e percebe que tem os atacadores desabotoados. E ela só pensa neste momento, posso ter que fugir deste homem. Baixa-se. Para atacar os. Para apertar os. Para atacar aqui os apertadores. Para atacar os apertadores. Para apertar os atacadores. E tem um blackout. O que é que aconteceu? Ele bateu-lhe na cabeça com uma marreta, com um martelo de forja. Bateu-lhe na cabeça, ela apaga, desmaia. Quando ela acorda, está na parte de trás da carrinha, amarrada e nua. Agora, atenção, vou começar a relatar o ataque dela e o ataque é altamente brutal.
Era o que eu ia dizer. Atenção, que isto cheira-me que vem aí coisas horríveis.
Se quiserem passar esta parte para a frente, acho que é trigger warning, violação, isto vai ser complicado. Nessa altura, ele insinua-se logo, impõe-se logo a ela, força uma cópula oral, com uma conversa violenta, ordinária. Que em todos os lados que eu vi, diz que as coisas que ele disse foram absolutamente sinistras, que não se consegue repetir, mas que foi uma coisa horrível. Não satisfeito com isso, viola, sodomiza, volta a violá-la, avança com a carrinha e vai para uma zona mais deserta ainda e viola durante 7 a 8 horas.
Sete a oito
Sim.
horas.
Ela é violada 6 a 7 vezes, sempre com uma violência inacreditável, que ela diz que foram horas de dor profunda, de agonia profunda, de uma coisa horrível.
E ela está sempre com... Ela não perde consciência durante esse período, ela está sempre consciente.
Sempre consciente.
Ai, coitada, não
acredito. Ele vai-lhe dando uma coisa para beber, que ela não sabe o que é, cheira a álcool, mas não é álcool puro, é uma substância qualquer esquisita que ela vai bebendo, bebendo, bebendo. Ela, a determinada altura, perde consciência. Volta a si, o ataque continua a decorrer, é uma noite inteira de ataque. Faz-me uma impressão, é horrível. Quando ela, durante este tempo todo, ela só gritava uma coisa, só lhe pedia, implorava para ele a libertar. Era a única coisa que ela dizia: por favor, liberta-me, liberta-me, liberta-me. Ele, já de madrugada, quando termina este ataque de 8 horas, ele vira-se para ela: queres que eu te liberte? Então eu vou-te libertar. Vai à carrinha, vai buscar um machado, vai ter com ela. Começam a luta, ela começa a lutar com ele, e ele, em 3 golpes, corta-lhe o braço direito, abaixo do cotovelo. Ela diz que não consegue compreender, porque está a lutar com ele e a agarrá-lo, e ao mesmo tempo sente-se a cair para trás e não consegue compreender como. E é quando ela percebe que não tem braço.
Ou seja, ela estava a agarrá-lo com o braço que estava...
Já não tinha.
Que já não tinha.
Uh-huh. Ah! E ele a sentiu. E não percebe o que está a ver, porque ele está a esbracejar, a esbracejar, a esbracejar, porque o braço dela continuava agarrado ao braço dele.
E ela a cair para trás.
E ela a cair para trás e ele a tentar soltar-se do braço dela, decepado. Não contente, vira-se para o braço esquerdo e decepa-lhe o braço esquerdo. E ela fica sem 2 braços, abaixo do cotovelo. Ele empurra para uma ravina abaixo de 9 metros da beira da estrada. Desta ravina, pega nela e enfia dentro de um tubo de cimento de escoamento de águas. E diz-lhe: agora estás livre.
Filha da mãe.
Ela tinha 15 anos, tinha a idade da filha.
Filha da mãe.
Compreender como é que isto se faz. Pronto. Mete-a nesse tubo de escoamento, vai-se embora. Ela... ele explica porque é que lhe cortou os braços. Mais tarde, quando a polícia o apanha... A polícia vai apanhá-lo. Atenção, ele ao fim de 10 dias ele é apanhado.
Ah.
A polícia vai apanhá-lo. Quando ele explica que era, porque foi por causa de não terem, não lhe apanharem as impressões digitais. Ainda não havia testes de ADN, nem nada dessas coisas. Portanto, ele pensou, se alguma vez encontrarem o corpo... Ela não vai ser identificada.
Pronto.
E quando acontecem estas coisas mais grotescas e brutais, normalmente o objetivo é esse.
É esse, pois.
Mas os casos que eu conheço fazem isso depois da pessoa estar morta, não fazem isso em vida. E ele achou que ela ia morrer por si.
Pois, ele achou, vai sofrer em sangue, vai. Ninguém a ouve aqui, vou pô-la aqui num sítio que... Pronto.
Ela vai ficar também ali. Também diga,
ele não pensou muito em nada, não é? Aquilo não está nada... Não. Isto é um ataque...
Aquela de... cabeça não é normal.
Exatamente.
E vamos ver depois como é que ele depois vai reagir a isso tudo. E aquela cabeça não é normal, ele é altamente perturbado,
psicopata. Isto não é uma pessoa organizada, isto não é uma pessoa que se dedicou a pensar no como é que eu vou apanhar uma rapariga que não sei quem. Não, estava, foi uma oportunidade que lhe apareceu e ele foi com aquilo. Pois.
Exatamente. Quando ela está, no fundo, quando ela está nesta situação toda, ela estava tão cansada, que a perder imenso sangue, e ela só queria adormecer. E ela lembra-se que tinha uma voz na cabeça que lhe dizia: não podes ir dormir, tens que te levantar para que consigam apanhar este tipo, para ele não fazer isto a mais ninguém. E ela diz que foi essa voz que ela teve na cabeça que a fez sobreviver. E ela agarrou-se a essa voz com unhas e dentes. É aquilo do fight or flight, sabes?
Sim.
E ela, com 15 anos, estourada, violada durante 8 horas brutalmente, decepada nos 2 braços, atirada para uma ravina. Ah, ela partiu 4 costelas nesta...
Quando caiu
pela ravina. Com 15 anos,
pois.
E ela pensa: o que é que eu vou fazer? Vou lutar.
E não é só lutar por mim própria, é eu vou lutar para impedir este gajo de fazer mal isto a outras pessoas.
Uh-huh.
Isso é incrível.
Como?
Isso é incrível.
Como é que esta alminha, como é que esta cabeça, como é que...
Sim.
Como é que ela teve esta força, esta resiliência, esta resistência? Nunca mais vou dizer que estou cansada. Há bocado disse que estava super cansada. que estava estourada de uma semana. Nós aqui no nosso
confortozinho, tipo... Ai, estou mesmo estafada. Desgraçada rapariga, ela já estava cansada quando ainda começou.
Quando isto tudo começou, quando esta aprovação começou, ela estava estourada.
Sim.
E foi aí que tudo começou.
Pois.
Bom. Ai... E ai, como no meio disto tudo ela ainda tinha aquela sorrapa que ele lhe dava que a deixava estonteada e com poucas faculdades mentais.
Pois.
Portanto, isto é ela diminuída no que são as suas faculdades mentais. Ela consegue reagir, forçou-se a ficar acordada e pensou, eu vou perder o sangue todo e morrer. Por isso eu vou ter que estancar este sangue. E lembrou-se, ah, como é que eu hei de estancar este sangue? Já sei. E então pôs os cotos na lama e criou um emplastro de lama que lhe tapasse os cotos para não lhe continuar a cair sangue.
E resultou.
Resultou.
Ah,
como é que esta alminha se lembrou disso? Olha, como é que ela se lembrou disso? E eu, ai, já sei, estou a morrer, estou a perder o sangue. Ah, vou fazer um emplastro de lama.
Pá, incrível.
Eu estou mal disposta esta história. Ela começa, faz os emplastres de lama e começa a arrastar-se ravina acima. São 9 metros. Ela demorou o dia todo a chegar à beira da ravina. Foi de madrugada até novamente à noite, só a subir os 9 metros para ir para a berma da estrada.
A sério?
Aham. Quando chega à berma da estrada, está outra vez de noite. E ela, o único sinal de sobrevivência, de civilização, que para ela significaria sobrevivência, que existe, é o som da autoestrada que está ao longe. E ela começa a andar pela berma em direção ao som da autoestrada, para ser salva, porque não havia ninguém.
Sim.
Escuridão total, não havia ninguém. Havia lua. E ela agradeceu profundamente haver lua, porque ela movimentou-se 3 milhas, são cerca de 5 quilómetros, mais ou menos, que ela teve que andar neste estado, nua, descalça, decepada, violada, com uma sorrapa que lhe deram de beber e com 4 costelas partidas.
À luz da lua.
À luz da lua. Ah, o que é que ela se lembrou também? Ela diz que sentia tudo, desde a lâmina fria do corte, ao ardor, ao quente do sangue a esguichar. Sentia tudo. E então que ela percebeu que tinha que levantar os braços para o ar para não lhe continuar a cair o sangue e os músculos que lhe restavam.
Ok.
Portanto, é esta figura...
Ela sabia tanto disto.
Com 15 anos!
Com 15 anos!
Portanto, esta figura, isto tudo acontece e ela com os braços na direção da lua.
Vocês para dizem não a Paula neste momento. A Paula parece estar a fazer uma oração à lua com os braços no ar.
Ai, meu Deus! Ela anda cerca de 5 km até que finalmente há um carro na direção dela. E dois rapazes, num carro vermelho desportivo, acho eu, estão a acelerar na direção dela. E ela pensa, finalmente vou ser salva. Os rapazes olham para ela, têm medo, dão meia volta e vão-se embora.
Pois.
E ela ficou outra vez a achar que vai ser salva e no último segundo...
Ouve, mas imagina a figura, eu percebo, é horrível. Mas imagina a figura de tu estás na estrada à meia-noite e aparecer-te uma pessoa toda no Osberg, cheia de sangue e lama.
De sangue, sem e braços. Lama,
com ar de louca, provavelmente. Uhum. Tipo, eu acho que...
Ela diz que até hoje não leva a mal estes rapazes porque ela diz que parecia algo sair de um filme de
horror. Alguns nos Estados Unidos está um avô a contar aos netos que uma vez nos anos 70 havia um fantasma no meio da estrada.
Um monstro
que fugiu de pés.
Exatamente. Ela acha que depois os rapazes devem ter sabido esta história porque isto foi altamente falado na América mesmo. Isto vai ter grandes consequências depois mesmo no sistema penal. E eles devem ter sabido que o que viram foi esta vítima.
Sim.
Mas na altura não conseguiram lidar com aquilo, fugiram a 7 pés. E ela diz que compreende, ela diz que nunca os levou a mal, porque ela imagina a figura dela.
O cenário todo,
sim,
pois.
Mas que foi um momento de desespero, coitada, depois de tudo que ela resistiu sozinha, depois de tudo o que ela fez para sobreviver, quando finalmente achou que tinha... uma réstia de esperança porque estava a chegar alguém para salvar.
A esperança a fugir dos dedos, sim.
É tipo filme de terror outra
sim,
vez.
Completamente.
A Catherine a puxar o outro para dentro de casa.
Sim.
Outra vez aquele momento. Passado um tempo, passa outro carro com um casal. E lá dentro já estava uma gaja, portanto a coisa já vai ser diferente.
Fernando, olha a senhora!
Para já o carro! Ai,
o que é que deixaste de cair? Parti a cadeira.
Desculpa.
Pronto.
Olá!
Estamos, está tudo bem. Não estou no chão, estou em pé. Bora!
Um casal, estavam em lua de mel. Estavam na autoestrada e iam para um destino qualquer e enganaram-se na saída da autoestrada. E foi um acaso estarem ali. Pararam imediatamente para a socorrer, embrulharam-na nas toalhas que tinham dentro do carro, puseram-na na parte de trás do carro e ela diz que eles foram a abrir. Não havia telefones, não havia telemóveis, pois, não havia nada.
Pois.
Portanto, foram a abrir até ao próximo telefone público de estrada. E ela diz que eles iam tão rápido, tão rápido, tão rápido que os pneus chiavam. Ela era a velocidade e o pânico, ela ouvia os pneus a chiar. E que a única coisa que ela dizia era repetidamente: ele violou-me, ele violou-me, ele violou-me, ele violou-me. E não se deixava dormir porque tinha que relatar quem ele era e como
pois,
ele
claro,
era.
Pois claro, e lembrar-se com todos os pormenores dele.
E ela continuava a lutar.
Eu que já tinha visto a mulher,
coitadinha,
ouve, mas vê que o ato de maior violência que ela mais relata é a violação, não é? O ter os braços cortados à machadada, não é o ser deixada para morrer, é o mais violento.
É o ataque brutal, aquela violação brutal que ela sofreu e que não queria que outra pessoa passasse por isso. E ela tinha a certeza que ele ia atacar outra vez.
E então vão direitinhos para o telefone?
Vão direitinhos para o telefone. Ah, ela pedem ajuda, ela é levada de helicóptero. Ela é levada de helicóptero para o hospital. De tal modo é a gravidade da situação. Ela perde 50% do sangue todo que tem. E da sua cama de hospital, ela consegue dar uma descrição, uma descrição de tal forma detalhada deste filho da mãe, que o desenho é praticamente uma fotografia dele.
É? Ah, eu adoro quando isso acontece. Uhum. Adoro.
E normalmente os desenhos, os sketches, são sempre uma coisa muito diferente. Parece uma versão deles de desenho. De cartoon. Super estranho. O dele é de tal modo fiel, ela conseguiu relatar cada pormenor em cada coisa. Ele foi imediatamente identificado assim que a fotografia, com o sketch foi...
Porque era um tipo local, era um gajo da zona...
A vizinha do lado identificou, a vizinha do lado dele diz: isto não é o Lawrence.
Ah, parecia tão boa pessoa.
Isto é mesmo o Lawrence.
O Lawrence
parecia tão boa pessoa. Com aquela carinha de avô.
Claro.
Prenderam o Lawrence Singleton 9 dias depois. Ele foi interrogado pela polícia e a justificação que ele nunca assumiu o que fez, mas volta e meia dizia umas coisas e dizia que se lhe fez alguma coisa era porque ela era uma prostituta de 10 dólares.
Filho da mãe!
Filho da mãe!
Não era passar este episódio inteiro a chamar filho da mãe esse gajo.
Ele é um grande merdas, é um grande monstro e merece todo o nosso ódio e todos os nomes que a gente lhe consiga chamar são poucos. Este homem tem um ódio profundo contra mulheres e acha que as mulheres existem para o servir e para ele as maltratar. E não, desculpa, mas não.
Pois.
Ele disse que ela era uma prostituta de 10 dólares, como se... isto se pudesse fazer a uma prostituta de 10 dólares.
Exatamente.
Ah, está-me com ódio. Eu era capaz de estrafogar. Pronto. Ele diz que estava bêbado, que não foi nada dela, que não foi nada ele, e que tinha um amigo dele, Larry. Ele é Lawrence.
Ai, o Larry.
Na América também se diz Larry.
Exato.
E ele é tão evoluído naquela cabeça que o nome que ele se lembrou para dizer que também estava na carrinha era o Larry.
É tipo o António José, não fui eu, foi o Tozé.
Foi o Tozé, exatamente.
O meu grande amigo Tozé, quando bebe uns copos.
Exatamente. Diz, não, foi o Larry. O Larry sim, violou-a, mas também é uma prostituta de 10 dólares, não interessa nada. Ele nunca assumiu o que lhe fez, nunca, nunca, nunca. A Mary tem imensa coragem e vai, já com as próteses nos braços colocadas, eu tenho fotografia dela a testemunhar. Ela vai a tribunal testemunhar e relatar tudo, tudo, tudo o que ele fez.
Ah, grande
ainda
corajosa.
Teenager. É uma corajosa. Esta mulher não existe. ainda uma teenager, aponta para ele, identifica-o, relata tudo o que sofreu e ela refere-se a ele apenas e até aos dias de hoje como My Attacker. Ótimo. Aquele que me atacou.
Nem nome.
Nunca diz o nome dele.
Nem nome, não merece.
Nunca. É sempre aquele que me atacou. Quando está a sair das testemunhas do tribunal e quando está a passar por ele, este grande merdas tem a coragem de lhe dizer: eu vou acabar o trabalho, nem que seja a última coisa que eu faça.
Filho da mãe! Os meus filhos da mãe vão aumentando de volume. Louco! Do episódio.
Ela ficou completamente aterrorizada.
A audácia deste filho da mãe.
Uhum. A lata deste grande merdas. Isto foi uma coisa muito complicada. A Mary, como devem imaginar, nunca mais ficou a mesma pessoa.
Claro.
Ultrapassar e recuperar deste trauma foi uma coisa de uma vida inteira e que não se conseguiu. Ela voltou para a casa dos pais. Os pais, por muito que tentassem ajudar, não tinham ferramentas para o fazer. Não conseguiram. Não correu bem. Portanto, ela voltou a ir embora. Aquilo teve um impacto maior ainda para os pais do que para ela própria, diz ela. Vê lá tu.
Sem graça. Ela estava, era preocupada com a preocupação dos pais.
Pois. Que os pais não conseguiam lidar com aquilo. Pois. Ela sem braços, à mesa, sem conseguir comer a sopa, e os pais não conseguiam lidar com aquilo. Olha. E eles estavam mais interessados no que eles próprios sentiam sobre a sua filha ser agredida,
uhum,
do que na filha.
Do que em confortar a própria filha, que era quem tinha sofrido a agressão.
E que vida é que poderia ter agora e o que é que ela poderia ter para se adaptar agora. E atenção, ela estava a estudar e o sonho dela era ser bailarina. E o que ela fazia muito bem era dançar. E era o que ela queria fazer, era ser bailarina. Em março de 79, ele é considerado culpado por inúmeros actos: rapto, tentativa de homicídio, violação, sodomia, sexo oral forçado, mayhem, que é uma coisa que é por lhe ter cortado os braços. Bem, eu não vou explicar, não interessa. Isto é sistema penal americano, okay, não interessa nada. Por isto tudo, ele recebe máxima que era possível receber: 14 anos.
Ok.
Pois, imagina se fosse em Portugal.
No sistema penal americano, 14 anos é muito pouco.
É, para eles é pouquíssimo.
Pois é.
O juiz diz: se eu pudesse, você ficava preso o resto da sua vida. Infelizmente, o máximo que eu lhe posso dar são 14 anos. 14 anos.
Pois.
Se fosse em Portugal, era 2 anos e meio, com pena suspensa, possivelmente. É violação. Oh, querida, poxa,
então,
já
nos anos 70.
Então, nos anos 70.
Bom. Pois.
Sabes quanto tempo é que ele serve?
Ai, não. Ele saiu.
Uhum.
Então...
ele sai em liberdade condicional ao fim de 8 anos.
Ah.
Sem nunca ter reconhecido o seu crime, sem nunca ter mostrado arrependimento, sem nunca assumir nada, e depois de, durante esses 8 anos, escrever várias cartas aos advogados da Mary a dizer que vai acabar o trabalho e que a vai matar e a ameaçá-la de tudo.
Ai, ele ainda por cima afirmava isto com toda... por escrito, ganda estúpida, ainda por cima.
E esta alminha sai da prisão, porque as prisões estavam sobrelotadas. E foi uma coisa assim meio esquisita que eles fizeram para diminuir as penas. Muitos criminosos saíram nesta altura. Okay. Que ódio que me dá. Que ódio que me dá. Pronto, quando ele saiu da prisão, com esta ameaça toda que ela tinha constantemente em cima dela, ela que estava na escola de artes, porque ela começou a pintar. Ela tinha uma cabeça de tal modo inacreditável que ela, pobre, sempre foi pobre, foi ela própria que construiu adaptações para as suas próteses que lhe permitiam fazer várias coisas. Uma delas era pintar.
Ah, que máximo! Inventou
ela
uns adaptadores para as próteses.
Com peças dos jogos de computador, das coisas de Xbox, não é? Aquela coisa, jogos de computador, era outra coisa
já
nessa altura.
Incrível.
Desmonta aquilo tudo e monta peças que faz vários encaixes para as próteses para conseguir fazer várias coisas. Sozinha ela.
Espetacular.
Incrível. E ela diz que antes do ataque não conseguia desenhar um traço direito e que depois do ataque conseguiu desenhar. E é o que ela faz. Ela pinta quadros, geralmente de mulheres muito poderosas.
Uau.
Uhum.
Uau.
Também acho.
Agora queríamos comprar um quadro da Mary,
não é?
Vincent.
Eu também estava a cuidar dos quadros dela e das coisinhas dela toda. Pronto. Ela estava neste caminho já de recuperação até que ele sai da prisão.
Okay.
E quando ele sai da prisão, começa o pesadelo para ela outra vez. Porque ela ficou a achar que ele ia atrás dela.
Claro.
Qual é a solução que o Estado lhe dá? Então, mete uma ordem de restrição contra ele.
Uhum.
Foi o que deram também de solução à filha. Pormenor, a ordem de restrição diz qual é o nome por que tu estás e onde é que tu estás a morar. Ora, se elas estão a fugir dele com nomes falsos e a mudar de sítio, como é que lhe vão entregar um papel que mostra o nome dela e onde elas moram? De modo que não se pode fazer.
A senhora tal que vive no sítio não sei onde,
não quer que você se aproxime.
Não se pode aproximar dela.
Exatamente.
Portanto, vai cumprir, não vai? Promete, promete que cumpre.
Parece tão boa pessoa que nós vamos acreditar em si. Pronto, ou seja, isto não acontece. E ela foge, ela está constantemente fugida. Porque tem imenso medo que ele vá atrás dela.
Neste momento já estamos tipo em 1980 e tais, ou 90.
Sim, portanto 79, estamos em 87.
Ok.
Em 87. Okay. A libertação dele, com a libertação dele há aqui um momento quase de justiça popular que nos dá um bocadinho de alento, digamos assim. Isto foi altamente publicitado e a população falou e a população manifestou-se. E enquanto tens liberdade condicional, é público para onde vais. Tem que ser público. Tem que haver um comunicado por parte do sistema penal. Tem que haver a dizer que o senhor Lawrence, não sei o quê, o grande merdas monstro e tal, vai ser solto e vai ser realojado num sítio tal. Esta informação tem que ser dada. A população uniu-se e não permitiram que ele fosse solto em lado nenhum. E quando ele chegava a uma determinada terra, havia ajuntamento da população, havia gritos, havia manifestação, tentavam matá-lo, ele sofreu, ele tinha que andar com o colete à prova de balas, houve bombas que explodiram ao pé de sítios onde ele estava, e sempre que ele ia na calada da noite, passavam-no para o outro lado, a população falava entre si, dava os braços e não permitia que ele saísse dali, e não permitia que ele fosse solto. O que o sistema penal não fez... Fez o sistema social.
Tu a imaginar aquelas pessoas, tipo os Simpsons, aqueles grupos de cousas shots na rua, com os cartazes a dizer, não te queremos aqui, Larry.
Mas é, havia gritos, havia cânticos, havia manifestações, havia... Isto dá-me arrepios, sabes, porque só há outro momento destes, que é com a captura do Richard Ramirez, do Night Stalker.
Sim, 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 Night que também Stalker, se juntou toda a gente.
Juntou-se toda a gente e a população que o apanha. E nós havemos de falar desta história e eu choro a ver os vídeos.
Sim, sim,
e
sim.
Estas coisas da união popular, onde lutamos por um dos nossos.
Onde percebemos que há uma injustiça a acontecer.
Há uma injustiça a acontecer e se vocês não fazem nada, fazemos nós. Esta união popular é uma coisa que me emociona imenso e que eu não sei como é que as pessoas são capazes de coisas tão horríveis, mas depois de coisas tão incríveis.
Se bem que eu sou incríveis. Uma grande crédula no sistema da justiça, eu sou das leis e da justiça, mas e sou completamente... Epá, acredito sempre, dou sempre o benefício da dúvida, acredito sempre, mas depois a vida prova-me que não, mas...
E acho que devia ser mais exigente. Mas pronto, o único sítio onde ele foi possível que... A única solução que encontraram para ele cumprir a totalidade da sua pena foi comprarem uma caravana para pôr no terreno de San Quentin, que é a prisão. Portanto, ele foi solto do edifício principal, mas teve que viver...
Foi para o quintal,
uma caravana, viver até a sua liberdade condicional. Quando a liberdade condicional acabou, ele foi um homem livre, foi para a Flórida. Florida Man.
Como eu acho que ele é um dos. Ele já era o Florida
ele
Man.
Era um Florida Man. Foi para a Flórida.
Foi comido por crocodilos, diz-me.
Deveria ter sido comido por crocodilos, mas não, encaixou perfeitamente na comunidade, arranjou amigos e vizinhos e pessoas queridas que acham que ele foi incriminado, porque ele parece uma boa pessoa,
claro,
que ninguém acredita que ele tenha feito aquilo, até que há um dia em que o vizinho ouve, parecia-lhe ossos a estalar, achou esquisito, ossos a estalar,
ossos a estalar,
agora parecia que eu estava com a prótese do gênero, mas não, ossos a estalar. E foi espreitar o que é que o velho Lawrence, com 70 anos, nesta altura tinha 70 anos, o que é que o velho Lawrence está a fazer? E está o Lawrence a esfaquear uma mulher no sofá da sala.
Ai!
Uhum. Chama a polícia vai lá, o Lawrence abre-lhes a porta coberto de sangue. Diga-se, faz favor, como se fosse uma coisa...
Sim, tem ali um tacho ao lume.
Como se fosse uma coisa normal. Não reage absolutamente a nada. A polícia fica meio tonta a olhar para ele. Neste momento, o telefone de casa dele toca. Ele deixa a porta aberta e vai atender o telefone. E no sofá está uma mulher, todas
faqueadas. Desculpa, estou-me a rir, mas a Paula está a fazer a mímica de toda esta cena. Isto é impagável. Nós devemos estar a filmar isto e pôr no YouTube.
Oh, meu Deus.
A Paula já foi esfaqueada. Está a fazer uma um jogar deitada no sofá.
Opa. Ou seja, ele matou esta outra, este outro ataque. Foi, como é que ela... Ela é Roxanne... Roxanne. Como é que está o apelido dela? Roxanne... Waze, bom, não interessa. A Roxanne era uma mulher de 31 anos com 3 filhos.
Coitadinha.
Era uma profissional do sexo. Imagina-se que tenha sido chamada à casa dele nessa, pois, capacidade.
Foi colocada naquela situação.
Mas é sempre bom dizermos que era uma mulher de 31 anos, mãe. De 3 crianças. Sim. Isso é muito mais importante.
E que estava a tentar sobreviver, da forma que ela sabia.
Da forma, exatamente. E pronto, ele nessa altura foi preso. A Mary Vincent não precisava de testemunhar, mas fez questão de ir a esse julgamento, voltar a contar tudo o que fez, mostrar as próteses, mostrar o que foi a vida dela por causa daquele grande merdas e do ataque brutal que lhe fez. E a abençoada Flórida, numa hora, condenou-a à pena de morte. Pronto, agora, só para terminar, esta situação da Mary fez com que se mudasse o sistema penal e o número de anos de pena para violação e para ataque, e foi através dela que a violação começou a ter uma pena muito mais pesada.
Grande Mary Vincent.
E muito grande mais Mary de Vincent. Acordo com
com o impacto e com a violência que é a violação. Uhum. Que é um ato de violência, não é um ato pura, de mais nada.
De mais nada. Não é sexo, não é amor, não é nada. É violência, controlo e sadismo.
Sim.
Mais nada.
Sim.
Ela criou uma fundação para raparigas teenagers vítimas de ataques sexuais, a Mary Vincent Foundation, e nas palavras dela, nunca cedi à raiva e ao ódio. Não estaria aqui se o tivesse feito.
Incrível.
E é esta a história da Mary Vincent, a santa padroeira das mulheres.
Que está viva neste momento, não é? E que até faz, se não me engano...
Quadros.
E não faz palestras também para sobreviventes?
Faz palestras, conta a história dela. Conta a história dela, vende quadros. Teve sempre muitos problemas ao longo da vida. Sempre.
Claro, claro.
Sempre teve. Ela, só uma partezinha, eu sei que isto já vai longo, peço desculpa, mas muito mais curto do que o último. Bom, só ela... Já deslocou um ombro e partiu o nariz com os saltos que dá, com os pesadelos que tem.
Com os pesadelos? Durante a noite? Uhum. Credo. Coitada.
Ela conseguiu refazer a vida quando encontrou o amor com um homem que é praticante de artes marciais e que assumiu a defesa dela pessoal.
Mas olha, dar uma hipótese aos homens deste mundo.
Como é que ela consegue, não é?
Mas
sabes o quê? É da mesma forma que há homens monstros horríveis, há outros que fazem o oposto e que fazem valer. É, e ele assumiu a segurança dela sempre. Ele pôs-se sempre à frente dela e ela foi atacada outra vez. Ela voltou a ser atacada e ele faz tudo para a proteger. E ótimo. Ela admira isso e agarrou-se com unhas e dentes.
Nós gostamos de homens, a Paula e eu.
Muito.
Embora a gente casque neles o episódio inteiro.
Gostamos.
Se houver ouvintes que são homens, isto não é um sítio para cascarem homens. Isto
nós
é...
não gostamos de homens que não gostam de mulheres, é só
exatamente.
Isso.
Exatamente. Filhos da mãe, pronto.
Filhos da mãe, grandes merdas.
Olha, incrível a história da Mary Vincent.
Incrível, não é?
Sim.
Eu também acho. Acho que é, tanto é horrível, como é quase uma inspiração para todas nós, que perante a maior adversidade há um caminho de esperança.
E eu gostei. Há um caminho de luta. Sabermos que ela está viva e que esta história é na primeira pessoa já é muito bom para começarmos a ouvir.
Claro que sim.
Já nos tira um bocadinho de peso de cima. Obrigada,
claro, obrigada. E obrigada por terem ouvido e obrigada por estarem connosco. E voltem para a próxima, que vai ser a João.
Vai contar uma história. Vou contar uma história e vamos ver. Adeus.
Adeus.